בעזרת השם, דף ח', תתתת ג'מקות, עולה פסור ואיבינזו נובדיו, שלום עליכם. סטרמוס דף ז', עמוד ב', נויטה ואני אג'בש, קומסנו מלוב המשנה. ואימוס נושאיר אינטריור, קומסנו נוסו קפיטולו, כסתתות הסטואסון ג'רוצח בשגגה, פסור כמעטו גין סנקרי, נתין כסי זילדו, פראומת הסידדיוס ג'חפו, ג'ונדוס ערי מקלט. פעלה משנה, נשמעת הברזל, מיקתו והרק. ולידו ריסטאבה קורטנדולניה, e o ferro do machado voou e matou uma vítima. Rebbe Omer Enugole. Farebbe, o lenhador não é exilado. Rebbe sustenta que numa situação dessa ele é karov le mezid. A pessoa é quase um mezid, alguém que matou por querer. Porque diz Rebbe, para a lâmina voar, tem que ser que de, anteriormente já não, a lâmina não estava bem presa na haste do machado, então a pessoa foi negligente. Então, numa situação dessa, ele não é exilado. Quando a pessoa ele mata por querer, ele sofre pena de morte. A pessoa que mata sem querer é exilado. Em situações intermediárias, karov le mezid, quase uma pessoa que mata por querer, ele não é exilado. Uma pessoa que quase mata por acidente também não é exilado. E, obviamente, a pessoa que mata de forma acidental também não. Então, Farebi, quando a lâmina do machado voou, foi uma negligência do lenhador, porque a lâmina não estava bem presa de antemão, ele não é exilado. A maioria dos sábios discutem com o Rebbe e dizem que o lenhador é sim exilado numa situação dessas. O que acontece se o lenhador estava cortando lenha e parte da lenha cortada voou e matou uma vítima? Rebbe diz que a pessoa é sim exilada. Fala que não, o lenhador não é exilado. Uma situação dessa é quase alguém que matou acidentalmente e não é exilado. Fala com a Tânia de Sebraet. Amalem Rebbe la Chachamim, falou Rebbe para os sábios. Vechi neemar venashara barzel me'etzo, velo lo neemar elamina etz. O pastor menciona uma situação do lenhador, mas fala Rebbe, o pastor não diz venashara barzel me'etzo, que a lâmina do machado se desprendeu da sua madeira, ou seja, da haste do machado. O pastor não fala isso. O pastor diz, da madeira se refere à lenha, diz Rebbe. Que o machado fez com que a lenha voasse e matou uma vítima. Então fala Rebbe, nesse caso o lenhador tem o castigo do exílio. Quando a lâmina voa, não. Veod, fala Rebbe mais. Nemar etz lemata, venemar etz lemata. Temos uma gzera chavada, a palavra madeira. O pastor menciona anteriormente também, bichrota etz. O lenhador foi cortar a lenha. E o pastor menciona na sequência também a palavra madeira. Nesse pastor, venashara barzel mina etz. Então, temos uma gzera, podemos associar as duas palavras etz do trecho. Ma etz amur lemala mina etz amidvakeaf, etz amur lemata mina etz amidvakeaf. Fale assim como antes, a palavra etz se refere à lenha. Também nesse pastor, venashara barzel mina etz, se refere à lenha que voou e matou a vítima. Então, fale nesse caso, que a lenha voou, o lenhador tem um exílio. Se a lâmina do machado voou, ele não tem um exílio, como a gente mencionou na Mishnah, é karov le mezid. Amar Abihe Abarashi Amarav. Fala o sabino Mijirá. Veshnei mikre echad arshu, venashara barzel minetz. Rebbe e Chachamim estão discutindo sobre a explicação desse passu, como é que se interpreta venashara barzel minetz. Rebbe savar yesh em lamassoret, venishel ktiv. Rebbe sustenta, quando temos uma contradição da forma que a Torá escreve e da forma que se lê, da Masoret e da Mikra, conforme Rebbe, seguimos a forma que está escrito. Então, o pasuk escreve Venashar Nun Shin Lamet, mas a forma correta de ler seria Venisher, essa forma que a Torá escreve, se lê Venashar, mas fala que temos que seguir Venisher, ou seja, de forma ativa, que o Barzel, a lâmina do machado, de forma ativa causou que o etz, a lenha, voasse e matou a vítima. Então, nesse caso, falarei a pessoa tem um exílio, mas se a lâmina própria voou, não. Verabanan sav yeshem la mikra. E a maioria dos sábios discutem com o Rebbe e dizem que quando temos uma contradição da forma que a Torá escreve, da Masoret, da forma que se lê, da mikra, seguimos a forma que se lê. Venashar karina, se lê venashar, da forma passiva. Que a lâmina do machado foi desprendida e voou. Então, nesse caso, conforme Ramin, o lenhador, tem sim o exílio. Você quer me dizer que Rebbe sustenta que seguimos a escrita, não a leitura? Vehamar, começamos da frente em cima. Rabbi Tzagba Yosef Amar Rabbi Yohanan falou sobre o nome de Rabbi Yohanan, Rebbe Verebi da Ben Roetz, o Bet Shammai, Verebi Shimon, Verebi Akiva, Kulus Viraleum, Yeshen no Mikra. Essa lista de sábios, inclusive Rebbe, sustenta que seguimos a leitura, não a maçônia, não a escrita. Então, falamos na Bahia de Kamar, Leu Veot. Por isso, Rebbe trouxe duas explicações. A primeira explicação de Rebbe segue a forma que está escrito, a maçônia. Rebbe quis explicar a opinião dele também conforme as outras opiniões que sustentam que seguimos a escrita. Então, Rebbe disse: não está escrito Venashela Bazer Metzo e sim Minaetz. E Rebbe traz uma outra explicação, que é a explicação que ele sustenta, que temos que seguir a leitura. A leitura é Venashal, mas temos a Xerá Shavad Etz de Lichrota Etz e Venashal Bazer Mina Etz. Então, falou Rebbe, assim como antes, Etz se refere à lenha, também na sequência do trecho, Etz se refere à lenha que voa e matou a vítima. Por isso, Rebbe trouxe duas explicações. Amara Fava de Serafapa, Mande Shada Pisa Ridicla, Veater Tamri, Veazum, Tamri Vekatu, Bandone Bafloque de Rebbe Verabanam. Fala Fapa, a pessoa jogou um bloco de terra na palmeira, a terra atingiu as tâmaras que caíram e mataram alguém. Fala Fapa, a lei nesse caso vai depender do discurso entre Rebbe e Rabanan. Na sequência da Mishnah, nesse caso que a lenha voou, conforme Rebbe, quando a lenha voa e mata a vítima, o lenhador tem um exílio. Aqui também, a pessoa fez com que a tâmara voasse e matou alguém, então essa pessoa que jogou a terra tem um exílio. Conforme Rabanan, não, nos dois casos. Papshit, isso é óbvio. Qual é a diferença se a lenha voou ou as tâmaras voaram? Responde agora mal, poderíamos pensar em diferenciar assim, que kor kohodami. Eu poderia pensar que no caso do lenhador, o machado é gufo, é uma extensão do corpo dele. É como se fosse uma extensão do braço dele. Então, o corpo dele fez com que a lenha voasse. A lenha é kohod, é a força dele, é o projétil. E nesse caso, falei, o lenhador tem um exílio. Eu poderia pensar que nesse caso, as tâmaras é uma ação da força da força, a kor kohod. A pessoa jogou a terra, então a terra é a primeira força da pessoa que jogou. Essa força da terra foi transferida às tâmaras, então as tâmaras seriam kor kohod, a força da força. Eu poderia pensar que nesse caso, o Rebbe isenta essa pessoa do exílio. Kamash fala aqui, ele tem sim o exílio. Ela kor kohod Rebbe Eichmashkeach. Então, qual é o caso de kor kohod conforme Rebbe? A força da força. Que quando deixar a pisar o macha legarma, mas legarma o macha lecapsa. Uma situação um pouco diferente. A pessoa jogou um bloco de terra na palmeira. Então, esse bloco de terra é uma extensão da pessoa. É como a flecha que ele jogou. É como o gufo. E esse bloco de terra, que é como o corpo da pessoa, fez com que um pedaço da madeira da palmeira se desprendesse e atingisse as tâmaras. Então essa madeira é a primeira força da pessoa. E as tâmaras que foram atingidas pela madeira é a segunda força. Kohar kohon e matou alguém. Nesse caso, Falebi, e todos concordam com isso, a pessoa não é exilada. Começamos uma nova Mishnah Matnit. Nazorek Eben Veshut Rabim Ve'arak. A pessoa jogou uma pedra na rua, matou alguém sem querer, ele é exilado. Agora eu vou explicar qual é o caso. Rabbeleza Ben Yaakov Omer fala ao sábio, Se a pessoa jogou a pedra e depois a vítima apareceu, tirou a cabeça da janela e ele foi atingido, essa pessoa que jogou a pedra não é exilada. Vamos ver porquê na Agmará. Zarak etaeven hatzeru ve'arak. A pessoa jogou uma pedra no seu pátio e matou alguém sem querer. Então fala Mishnah, imesh reshut nizak likanes lesham gole. Imlav eno gole. Se a vítima tinha a permissão de entrar nesse pátio do agressor, então nesse caso o agressor é exilado. Mas se a vítima entrou lá sem permissão e foi atingido pela pedra, a pessoa que jogou a pedra não é exilada. Por quê? Shinemar ve'ashei avoi treu bayar. Porque o pasuk menciona uma situação do lenhador, que a vítima e o lenhador estão numa floresta. O que se aprende dessa situação da floresta é que se o agressor e a vítima estão num recinto que os dois tinham permissão de estar, e o agressor matou a vítima sem querer, o agressor é exilado. Já é uma situação que a vítima entra no recinto do agressor sem permissão, ele é atingido, o agressor não é exilado. Se a vítima tinha permissão de entrar no recinto do agressor, aí o agressor é sim exilado, deveria ter tomado mais cuidado, repensando que talvez a vítima ia entrar. Fala Abashaul, assim como o caso do Pasuk é de um lenhador que está cortando lenha, que é algo opcional, ele não está fazendo nenhuma mitzvah, cortando a lenha, matou alguém sem querer, ele é exilado. Em outras situações também, que a pessoa está fazendo algo opcional e matou alguém sem querer, ele é exilado. Fala Abashaul, já numa situação, digamos que o pai está batendo no filho para educar o filho, ou um professor está batendo no aluno para educá-lo, ou uma pessoa, ele foi condenado às chicotadas no tribunal, e o encarregado, o emissário do tribunal, o Shaliach Bedin, está chicoteando ele, essa pessoa morreu sem querer. Nessas três situações que envolvem uma situação de mitzvah, o agressor não é exilado. Fala como era, Lishut Rabbi Mezido. A primeira lei da Mishnah é que quando a pessoa joga uma pedra na rua e mata alguém sem querer, ele é exilado. Pergunta como era, ele jogou uma pedra na rua, tem pessoas lá. Como é que ele vai ser exilado? Ele é Karov Lemezid, é praticamente uma pessoa que matou por querer, foi negligente, não deverá ser exilado. Pena de morte ele também não vai ter, porque ele não tem a intenção de matar essa pessoa, mas por que ele vai ser exilado? Amar Ashambar Yitzhak falou, sabe, Besutret Kutlo. O caso da Mishnah é que ele está derrubando um muro dele, e uma pedra caiu em alguém e matou alguém. Nesse caso ele vai ser exilado. Pergunta Ebel Eliune. Esse caso nem foi negligente, Karov Lemezid. Tem pessoas na rua, como é que ele derruba o muro sem ver se tem gente lá ou não? Resposta, ele derrubou o muro à noite. Pergunta, também à noite tem pessoas na rua. Ele não vai ser exilado porque ele é quase uma pessoa que matou por querer, ele foi negligente. Responde, a pessoa derrubou o muro dele, não na rua, derrubou o muro dele numa aspa, num sanitário público. É um terreno que as pessoas usavam como sanitário. Pergunta, qual é o caso dessa aspa? Você tem muitas pessoas que frequentam lá constantemente, então ele foi negligente. Não vai ser exilado, ele é Karov Lemezit. E se é um sanitário abandonado, ele não vai ser exilado porque ele é anus. Ele foi uma situação acidental, é um local abandonado, ninguém usava. E de repente uma pessoa usou e derrubou o muro lá. Foi um acidente, é óbvio que ele não vai ser exilado. Amarav Papa, Notzrich. Fala o caso. Ele é aspa, suya, lefonot, baba, laila, virança, lefonot, baba, yom. Vika Demitri Veyatif. Fala o caso é o seguinte. Esse sanitário público normalmente é frequentado à noite. Não de dia, raramente de dia. Às vezes tem alguém que entra lá de dia. E a pessoa derrubou o muro dele e as pedras caíram no sanitário e mataram alguém. Então ele vai ser exilado. Poxa, loave. Daí na ele falou do babaião. Ele não foi negligente porque raramente tem alguém lá de dia. Ele derrubou o muro de dia. Então, negligente ele não foi. Onesname loave. Daí que ele me creveu. Também não foi uma situação acidental porque tem momentos que pessoas frequentam lá de dia. Então não é nenhuma situação acidental. Nenhuma negligência, é uma situação no meio que a pessoa matou sem querer, ele é exilado. Nos outros casos que a gente mencionou, jogou uma pedra na rua, derrubou um muro na rua, de dia ou de noite, ou derrubou um muro num sanitário que é frequentado, ele não vai ser exilado, porque nesses casos ele foi negligente. Da beleza, como eu disse na beleza, como na nossa Mishnah, que a pessoa é exilada se a vítima estava lá anteriormente. Se a vítima apareceu de repente, digamos no caso do lenhador, ele está cortando lenha, ele fez um movimento com o machado e a vítima apareceu de repente, o lenhador não é exilado. Então vamos falar breto. O matzah, o prato e o amtzeta tzmo. Fala breto do pasuk, o matzah, ou seja, que a vítima estava lá e foi atingida pelo machado, aí o lenhador é exilado, mas se o lenhador fez um movimento e a vítima apareceu, O lenhador não é exilado. Mikana mara bezmenakov, de kira bezmenakov disse, e mexiatsta eve miadou tsiale troshov e quebrou a patur. Sabe a pessoa jogou uma pedra e depois a vítima apareceu, a pessoa que jogou a pedra não é exilado. Se ele jogou a pedra e a vítima já estava lá, ele é exilado. Não sei o que a gente mencionou antes, no caso do sanitário, como o Ravab explicou. Lembra de matzá, meikara, mas você quer me dizer que matzá significa que a vítima já estava lá e foi atingida? Não que ele apareceu de repente? Urmini, perguntamos, o matzá para de matzui. Temos um outro passo com relação a Geulat Sadeachuzá. E se explica um passo diferente, o matzá para de matzui. Ou seja, em resumo, além do Sadeachuzá, a pessoa tem um imóvel que ele herdou dos antepassados dele, é chamado de um Sadeachuzá. Ele não tinha dinheiro e vendeu esse imóvel a um comprador. Depois ele conseguiu dinheiro, ele tem como exigir que a venda seja revertida. Ele tem como exigir que o comprador aceite o dinheiro de volta e devolva o imóvel ao vendedor. E a lei é que o matzá prat le matzui é só se ele conseguiu dinheiro depois. Mas se ele tinha dinheiro na hora da venda, no referente ao valor desse imóvel, ou ele tinha outros imóveis no valor desse imóvel ou mais, e mesmo assim ele vendeu, ele não tem como exigir depois a reversão da venda. Se ele não tinha propriedades ou dinheiro na hora da venda referente ao valor desse imóvel e vendeu, porque ele estava no aperto, ele tem como exigir depois a reversão dessa venda, se ele conseguiu dinheiro depois. Mas se ele tinha dinheiro ou imóveis na hora da venda referente ao valor desse imóvel e mesmo assim escolheu vender, ele não tem como exigir a reversão dessa venda. Então, com relação ao Sadeachuzá, você fala o matzá, ele conseguiu dinheiro depois. Prat le matzui, ele excluiu uma situação que ele já tinha dinheiro na hora da venda. Então, também, no caso de antes, o matzá entre eu, o caso da floresta, o matzá deveria ser que a vítima apareceu depois do movimento do lenhador. Nesse caso, deveria ser a situação do exílio. Amarava falava. Falarava, cada passo vai ser explicado diferente, porque Atameinana de Kra, o Matzah do Mede, Veisigayadô, Maisigayadô, Measta, Matzahana, Measta, com razão, você deve acusar. O passo diz Veisigayadô, ele conseguiu depois. Então, significa também o Matzah que ele conseguiu depois dinheiro, e aí ele pode exigir a reversão dessa venda, não se ele já tinha dinheiro na hora da venda. A Ramiliana de Kra, com relação ao nosso assunto do lenhador, vamos explicar diferente, porque o pastor falou outra coisa. O matzá do imedeiá, maiar midedei temeikara, afu matzá na midedei temeikara. A palavra o matzá, no caso de o matzá e treu, tem que ir conforme o resto do pastor. O pastor menciona lá a floresta. A Torá veio falar que, assim como no caso da floresta, a floresta já existia antes disso, obviamente, também a vítima já estava lá antes do movimento do lenhador, ele foi atingido. Mas se ele apareceu depois que o lenhador fez o movimento e foi atingido, o lenhador não é exilado. Azureketa Even. E vemos a continuação da Mishnah, o que disse Abba Shaul. Que no caso da Torá, o lenhador estava cortando lenha e não estava cumprindo nenhuma mitzvah. Ele atingiu uma vítima e vai ser exilado. Então, falou Abba Shaul, já numa situação que um pai está batendo no filho para educar o filho, e o filho acabou morrendo, o pai não vai ser exilado, porque ele estava se ocupando de uma mitzvah. Amaleu mirabanan erava, mimaide mechadavá de tzim de reshut, vila mechadavá de tzim de sukkah, mechadavá de tzim de marahá. Pergunta o sábio para Rava, como é que a Baixa não vê isso do passu? Talvez o lenhador está cortando lenha para construir uma sukkah, ou para fornecer lenha para o Betamigdash, para a fogueira, a marahá, e está cumprindo uma mitzvah. Mesmo assim a Torá fala que se ele atinge uma vítima, ele vai ser exilado. Talvez isso que o pastor veio dizer. Então também não é um caso que a pessoa está fazendo algo de mitzvah e mata alguém sem querer, deveria ser exilado. Como é que abaixou ver isso do pastor? Pergunta esse sábio. Farava, mesmo que ele precise de lenha para açúcar, ele não está cumprindo nenhuma mitzvah cortando a lenha. Não existe uma mitzvah de cortar lenha para açúcar. E a prova disso é, falava, que se ele já tem lenha, ele não tem que cortar lenha em nome da mitzvah do açúcar. Cortando lenha é um hecher mitzvah, uma preparação para fazer a mitzvah. É um intermédio para ele ter uma suká. Mas não é uma mitzvah por si só. Se fosse uma mitzvah por si só, mesmo que ele tenha lenha já, ele deveria cortar a lenha em nome da mitzvah. Ele não tem essa obrigação. Foi uma eitve da vina da Rava. Perguntou a vina para Rava. Yatsa Rava maked beno, varava rode tamidô, vishelech pedim. Lema kivandiru gami lav mitzvah, shnami lav mitzvah. A Bachô trouxe o caso que o pai bateu no filho, ele acabou batendo o filho sem querer, ele não vai ser exilado porque estava se ocupando de uma mitzvah. Pergunta Ravina para Rava. Conforme o que disse Rava, no caso da Torá, mesmo que o lenhador está cortando lenha para sucar, ele não está cumprindo uma mitzvah, porque se ele tivesse lenha, ele não teria que cortar nada. Ele precisa de lenha agora, é uma preparação para a mitzvah, mas não tem uma mitzvah de cortar lenha para sucar. Então pergunta a Ravina, pode ser que esse é o caso do Pasuk, que o lenhador foi cortar a lenha para fazer a suká. E a Torá diz que ele é exilado se ele mata uma vítima. E mesma coisa se deveria se aplicar no caso do pai e do filho. Se o filho se comportasse bem, o pai não teria que bater no filho para educá-lo. Então é a mesma coisa do que o caso da lenha. A pessoa precisa de lenha agora, então ele foi cortar a lenha para suká. Então ele é exilado. O pai tem um filho que não se comporta bem e teve que bater no filho, e ele também deveria ser exilado. O filho poderia se comportar bem, o pai não teria que bater. E agora, na prática, o pai tem que bater para educar o filho. Acabou batendo o filho sem querer, deveria ser exilado, como no caso do lenhador. Não teria que cortar lenha se não tivesse lenha, mas ele foi cortar lenha agora, porque ele precisa da sucá. A Torá fala que ele deveria ser exilado. Ou seja, a mesma lei que se aplica no caso do lenhador, que está cortando lenha para sucá, deveria se aplicar no caso do pai. Falava que é diferente. O pai que bate no filho que se comporta bem para reforçar a educação do filho também está envolvido em uma mitzvah. Então, nesse caso, o pai não é exilado. Porque em qualquer situação que o pai bate no filho para reforçar a educação, o pai está envolvido num assunto de mitzvah. Então ele não é exilado. Já no caso do lenhador, mesmo que o lenhador esteja cortando lenha para suká, ele não está cumprindo nenhuma mitzvah agora, ele está fazendo um hechsher mitzvah, uma preparação para a mitzvah. Então nesse caso o lenhador é exilado. No caso do pai que está envolvido numa mitzvah, então ele não é exilado. Adramarava, lav milta ideamri. Rava fala que ele voltou atrás, ele poderia ter respondido melhor para o sábio. Mas achei que eu vou entrar o baiar. O pastor diz que o lenhador foi para a floresta cortar lenha. E o pastor diz, Vasher, ou seja, de by air, veio by air, tinha a opção de entrar, tinha a opção de não entrar. Ele resolveu entrar. Vem sacar da mitzvah, me saca de loai. Então falava, se o caso é que ele precisa de lenha para sucar, ele tem que cortar lenha, ele não tem opção, ele está obrigado a cortar lenha. Não tem como conseguir madeira de outra forma. Então esse é o caso do Passu, que não está envolvido em uma mitzvah, e aí ele matou alguém sem querer, ele é exilado. Se ele estivesse envolvido numa mitzvah, ele não seria exilado. Amar eravada barava erava, pergunta sobre barava, qual é a redactiva asher dei baium? Se ele vai falar asher é algo opcional, ele ameaça, veja se ele tem uma veroit chata, e baia mitame, e baia lo mitame. Met mitzvah de lo segue de lo mitame, a chenamide patur. O Passu diz asher itma, a pessoa se impurificou, entrou no Betamidash sem se purificar, ele tem o castigo de karet. Você quer me dizer que aqui também é algo opcional? Ele tinha a opção de se impurificar ou não? Ele se impurificou, entrou no Betamidash, tem o castigo de karet. Só nesse caso? Se ele tinha a mitzvah de se impurificar, por exemplo, enterrar um falecido, um metzim mitzvah que não tem ninguém para enterrar, tem a obrigação de se impurificar, e depois ele entra no Betamidash, não tem o castigo de karet, é algo que sim tem. Então você vê que a palavra asher não é só uma situação opcional? Falava, Xanetem de Marcram, também Iê, viramos a página. Falava, lá é diferente, o pastor falou, também Iê. Então generaliza, diz mesmo que a pessoa se impurificou, porque tinha mitzvah de se impurificar, e entra no Betamidash, ele tem um castigo de careta. Então, pergunta Naomi Baialele, que detalhe, esse pastor também Iê já foi usado nessa braita, também Iê, ele levou Tvolion. Fala a braita, também Iê veio incluir o caso do Tvolion, a pessoa estava impura, ele foi no mikve já, entrou no Betamigdash antes do pôr do sol. Ele estava impuro, uma impureza de Tvolio. Ele tem o castigo de careta, isso que você aprende do Passu também. E Tumatobo, o que o Passu fala, Tumatobo, vem incluir o caso de Mehusar Kippurim, ele se impurificou. E ele tinha que trazer um sacrifício depois do Mikveh, depois do pôr do sol, para terminar a purificação dele. Ele não trouxe o sacrifício, entrou no Beit HaMikdash. Ele também deu o castigo de careto. Então como é que Rava pode aprender também, no caso, para além de antes, da pessoa que tinha mitzvah de se impurificar, entrou no Beit HaMikdash sem se purificar. Amalei, ana meot kamina, farava, que o passo que ele se refere é essa palavra od, de otumatobo. Essa palavra od vem incluir também esse caso. A pessoa tinha mitzvah de se impurificar, ele entrou no Beit HaMikdash sem se purificar, e teve o castigo de careto. Então aqui é diferente, no caso de antes da floresta, o lenhador entrou na floresta, mas era uma ação opcional por causa da palavra asher. Continuamos. E cadê Matnela Aha? Tem aqueles que estudaram esse diálogo entre os sábios e Ravina e Rava e outro sábio com Rava, referente a esse outro passo. Becharish Bakatrit Tishbot. O pasuk fala: não are e não corte a safra. E Rabbi Akiva sustenta que esse pasuk se refere ao Shvit. Já sabemos que é proibido arar e cortar a safra no Shabbat. Esse pasuk se refere ao Shvit. Porém, Rabbi Akiva omer, eno tzarich oman tzarich el Shvit de kassir shel Shvit, shere kvar nemas de chalot Israel ke mechalot Izmor. Fala, Rabbi Akiva, o pasuk não tem que nos ensinar isso realmente, que é proibido arar ou cortar a safra no Shvit, no sétimo ano, na Shemitah, porque já sabemos, outro pasuk se de chalot Israel ke mechalot Izmor. Ela afilo harish el erev shvi shenichnas ha-shvit v'katzir shel shvi sheyatzar emotei shvit. Então fala-me que a novidade do pasuk é que se a pessoa vai arar no sexto ano para possibilitar que a safra cresça sozinha no sétimo ano com as sementes que restaram na colheita passada, também isso é proibido. Proibido arar o campo no sexto ano na terra de Israel para favorecer a safra do sétimo ano. E se cresceu safra no sétimo ano, cresceu sozinha, no oitavo ano a pessoa vai colher, mas essa safra tem a santidade do Shvit, tem as mesmas leis do que no meio do Shvit. Por exemplo, a pessoa não pode fazer comércio com isso. Assim, Rabbi Akiva explica o pasuk, Bacharish Bacatir Tishbot. Rabbi Shmuel omer, Macharish Rishut, Avukatir Rishut. Rabbi Shmuel sustenta que esse pasuk, Bacharish Bacatir Tishbot, se refere sim ao Shabbat. Fala, Rabbi Shmuel, assim como o arado, não ao mitzvah. Então, assim também, quando o pasuk mencionou o katsir, o corte da safra, também se trata de uma situação opcional. Isso é proibido no Shabbat. Yatzar katsir ha-omer, shehu mitzvah. Já numa situação que eles estão precisando cortar a cevada para sacrificar o sacrifício do Omer no segundo dia de Pesach, isso é uma mitzvah. Isso é permitido no Shabbat. Se eles têm que fazer isso no Shabbat, é permitido. Amale Omer abananerava, falou um sábio para Rava. Mimai de harishat, ereshut ima harishat, omer de mitzvah. Afiru achem arachmanat ishbot. Pergunta esse sábio, como é que se vê do pasuk que o arado é algo que não refere a uma mitzvah? Talvez a pessoa está arando para semear depois a cevada para o sacrifício do Omer. O arado é uma mitzvah, e mesmo se a Torá fala, não faça isso no Shabbat. Então como a religião pode dizer que cortar a safra da cevada no Shabbat para o sacrifício do Omer é permitido? Amar, que vandim matzah harush eno choresh, lav mitzvah. Falou Rava, não tem uma mitzvah de arar o campo para plantar cevada para o sacrifício do Omer. A prova disso é que se a pessoa encontrou o campo dele já arado, ele não tem que arar outra vez em nome da mitzvah do sacrifício do Omer. O arado, mesmo quando a pessoa precisa do arado para semear lá a cevada, é algo que é um hechsher mitzvah, uma preparação para a mitzvah, um intermédio, mas não é uma mitzvah por si só. Então, mesmo que o pastor se refira a uma ação do arado para o sacrifício do Omer, não é uma mitzvah. Então, também no caso do katsir, do corte da safra, não é uma mitzvah, isso é proibido no Shabbat. Mas se fosse uma mitzvah, cortar a cevada para sacrificar o sacrifício do homem, se isso é necessário no Shabbat, é permitido. Eit vira vira vira, perguntou a vina para lá. Yatzan hava maket beno, verava no deit amidu, mexeriach bedin, vimos na nossa Mishnah, o que disse Abba Shaul, o pai bate no filho, é uma situação de mitzvah, por isso o pai não é exilado. Damai leim aquele andeiro gami lav mitzvah, estranho lav mitzvah. Pergunta a vina para lá, que foi o raciocínio de Rava, por que uma mitzvah? Se o filho se comportasse bem, o pai não teria que bater no filho. Mas fala baixo na prática, quando o pai bate no filho para educá-lo, e está cumprindo uma mitzvah, por isso ele não é exilado. Então, também no caso de antes do arado, se a pessoa está arando o campo para semear a cevada, para o sacrifício do homem, é uma mitzvah. Na prática, ele precisa arar agora. Então pode ser que o pasuk se refere a isso, ao arado para o sacrifício do homem. E mesmo assim a Torá proíbe. Então quando a Torá menciona o katsir, também se trata para cortar a cevada para o sacrifício do homem, e também isso seria proibido. Então pergunta, por que Rabi Shmuel permite? Falava diferente. Quando o pai bate no filho, mesmo que isso seja para reforçar a educação do filho, o filho já se comporta bem, e o pai bate no filho para reforçar a educação, ele também está envolvido numa mitzvah, por isso o pai não é exilado. Mas na situação que a pessoa está arando o campo, mesmo que seja arando para o sacrifício do homem, ele está cumprindo um hechsher mitzvah, uma preparação para a mitzvah, mas não a própria mitzvah. Então quando o pasuk menciona o arado, que é proibido no Shabbat, pode se tratar também desse arado para o sacrifício do homem, isso é proibido, porque não é uma mitzvah. E nessa situação, katsir, a corta da safra, também é proibida no Shabbat. Mas a corta da safra para o sacrifício do homem, que é uma mitzvah, isso é permitido no Shabbat. Vocês não tinham como fazer isso antes. Fama Adela Marava, depois Rava voltou e disse, Lav Milte de Amre, a resposta que ele deu não foi tão boa, ele tem uma resposta melhor. Tzirah Dunia de Kadisha. O pasuk menciona o arado e o corte da safra, conforme Rabi Shmuel se refere ao Shabbat. E temos um ekish. O pasuk menciona as duas coisas. Temos que associar os dois casos. Assim como no caso do arado, em qualquer situação, a pessoa nunca tem a mitzvah de ará. Mesmo que o arado para o sacrifício do homem, é sempre uma situação de hechter mitzvah. Se o campo já estivesse arado, ele não tem que arar em nome da mitzvah. Então assim também deve ser o caso com relação ao corte da safra. Então não pode ser que o pasuk se refere ao corte da safra para o sacrifício do homem, porque mesmo que alguém já cortou a safra, essa safra da cevada não é válida para o sacrifício do homem. É necessário cortar a safra em nome do sacrifício. Essa faz parte da mitzvah. Então não pode ser que esse é o corte da safra que o pasuk menciona com relação ao corte da safra para o sacrifício do homem, porque no caso do arado é algo opcional. Então tem que ser que no caso do corte da safra também é algo opcional. Nesse caso a Torá proíbe. Mas, fala Rabi Shmuel, quando a pessoa corta a safra para o sacrifício do homem, é permitido no Shabbat. Se isso é necessário. Começamos uma Mishnah. Av gole alidea ben, ve ben gole alidea av. O pai matou o filho sem querer, ou o filho matou o pai sem querer. O agressor é exilado. Hakol golina de Israel. Todos, qualquer pessoa que matou um judeu sem querer, ele tem que ser exilado. Vê se é golina de e um judeu que matou alguém, também é qualquer pessoa. Chutz mi ger toshav, com exceção de um ger toshav, um goi que recebeu sobre si o monoteísmo. Se um judeu matou um ger toshav sem querer, o judeu não é exilado. Mi ger toshav e no goler de ger toshav. E um ger toshav que matou um judeu normal também não é exilado, mas se um ger toshav matou um outro ger toshav sem querer, ele é exilado. Falando em Rav, gole alidea ben. Disse a nossa Mishnah que se o pai matou o filho sem querer, o pai é exilado. Pergunta, ve'amar te'atzav ha'maket benot. A Mishnah anterior disse que não. O pai bate no filho para educá-lo. O pai não é exilado. Como disse Abba Shaul, ele está envolvido no assunto de mitzvah. O caso é que o filho se comporta bem. E o pai mesmo assim bateu no filho. Por isso diz a nossa Mishnah que o pai é exilado. Pergunta, vai amar, tá falando de Gamir? Mitzvah kavit. Dissemos já antes que se o pai reforça a educação do filho batendo nele, mesmo que o filho já se comporta bem, o pai não é exilado. Então qual é o caso da nossa Mishnah? Beshura de Nagri, responde a Gmará, o pai está ensinando o filho uma profissão e bateu nele para que ele se concentre e leve a sério. Beshura de Nagri, o pai tem a mitzvah de ensinar o filho uma profissão, então por que o pai é exilado? Responde a Degami Umanu Tachrit. O caso é que o filho já sabia uma profissão e o pai estava ensinando uma outra profissão a ele, isso não é uma mitzvah. O pai não tem essa mitzvah, então ele bateu no filho, ele é exilado. Continua a ben gole alidav. Mishnah diz que se o filho mata o pai sem querer, o filho é exilado. Urmini perguntamos, Maquê nefesh prat le maquê aviv. Mishnah, a Breda fala diferente. Maquê nefesh, a pessoa que matou um próximo, ele é exilado. Mas se o filho mata o pai sem querer, o filho não é exilado. Amarakan lukash, não tem nenhuma contradição entre a Mishnah e a Breda. Harabi Shimon ve Harabana. A Breda vai como Rabi Shimon, a Mishnah vai como Hachami. Ou seja, Rabi Shimon de Amar Henek Hamur Misaev, Chigat Saev Nitna de Kapara. Se um filho bate no pai, um filho adulto, o filho tem a pena de morte da forca. Se o filho mata o pai, por querer, Então o filho, ele deveria ser condenado a duas penas de morte. Saif, porque matou alguém, ou seja, a pena de morte da espada. E Henek, a pena de morte da forca, por ter agredido o pai. Então, ele vai receber a pena de morte mais grave. Rabi Shimon sustenta que a pena de morte mais grave entre as duas, a espada ou a forca, é a forca. Então, o filho vai, que matou o pai por querer, ele vai ser condenado à pena de morte de Henek. A situação normal é que a pessoa mata o outro por querer, ele tem pena de morte da espada. Então, quando a Torá diz que a pessoa que mata sem querer tem um castigo do exílio, é uma situação que se ele tivesse matado o outro por querer, teria pena de morte da espada. Matou sem querer, tem o exílio. Já no caso que o filho mata o pai, conforme Rabi Shimon, ele tem a pena de morte da forca. Então, conforme Rabi Shimon, se o filho mata o pai sem querer, ele não tem o exílio. O exílio só existe se a pessoa tivesse matado por querer. Teria a pena de morte da espada, matou sem querer, tem o exílio. Mas conforme Rabi Shimon, o filho mata o pai por querer, tem a pena de morte da forca. Então, se ele mata sem querer, não tem o exílio. Rabban Dabri Saif Hamur Mechen Nekoreg Aviv Meshuget Shigat Saif Hi Meshigat Saif Netran Lechapara. Hamim discutem com Rabi Shimon. Hamim diz que a pena de morte mais grave entre a espada e a forca é a espada. Então, o filho que mata o pai por querer tem a pena de morte da espada. Matou sem querer, tem o exílio. Essa é a nossa Mishnah e a Breta vai como Rabi Shimon. Rava Amar, Rava explica diferente essa Breta. Prata Ose Chabura Be'aviv Be'shogek. Fala Rava que essa Breta que isenta o filho do exílio se trata de uma situação que o filho agrediu o pai sem querer. Saga da Tachanha poderia pensar que onde Mezid Barkatla ou Beshug na Meligvi. Poderia pensar diferente. Se o filho bate no pai por querer, um filho adulto, ele tem a pena de morte. Poderia pensar que se ele bate no pai sem querer, ele tem o exílio. Kamash não vai falar, a Breda que não, mas Makenefesh Pratna Makiaviv. Isso fala aqui, agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. Que acontece se um cego mata alguém sem querer? Será que ele tem o exílio ou não? Com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.